Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam todos bem-vindos. Nosso tema hoje é a política, o destino do Brasil, qual é o futuro que nos reserva com esse governo que está se formando, o governo de Jair Bolsonaro. E sobre isso nós temos a honra e a oportunidade de receber aqui ao vivo em nossos estúdios o professor Paulo Djalma Zimmer, professor licenciado da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas, meu amigo. Meu preclaro amigo, um lutador em nome da redemocratização, batalhou muito pela redemocratização. Falávamos aqui fora do ar, antes nós discutimos o nosso tema, da luta para se eleger Jair Bolsonaro. E confesso aos senhores que foi o professor Djalma quem me convenceu a adotar e apoiar o Jair Bolsonaro lá atrás, porque no início, com a grande maioria, eu não acreditava que ele tivesse condições de vencer o Lula. Essa é as coisas bem colocadas com seus devidos nomes. Essa era a batalha. Depois eu me convenci, todos os senhores do Notícias Agrícolas sabem muito bem que a nossa batalha foi vitoriosa. Pois bem, com o professor Djalma, a gente tem uma relação muito próxima no sentido da transformação do país via conhecimento político, principalmente. Claro que dos nossos embates no campo com o professor Djalma, nós falávamos da sua especialidade, que é o especialista em sementes, qualidades de sementes. Mas, tirando a parte didática da profissão, o Paulinho, assim como eu chamo, professor Djalma, foi um lutador e é um lutador pela redemocratização. E o nosso tema, como está no nosso título, é a perspectiva do Brasil com o governo do Jair Bolsonaro. Como é que você está vendo até esse momento, professor Djalma? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, João. Prazer imenso estar aqui contigo. Eu devia essa visita a ti. E boa tarde a todos os nossos amigos do agro, os amigos do Notícias Agrícolas. Muito prazer estar aqui, principalmente para falar desse assunto aí que é muito interessante.
Queremos aproveitar a sua visita, inclusive para depois conversarmos sobre, tecnicamente, sobre sementes, sobre qualidade, enfim, as suas aulas que você profere para o Brasil afora, principalmente os seus 10 mandamentos da qualidade da produção. Mas a minha conversa, Djalma, é isso daqui, ó, né? A nossa bandeira, o nosso país e o nosso futuro. Então, a sua avaliação depois das eleições, quer dizer, a eleição foi uma batalha, que acho que eu rapidamente transcrevi como é que foi a nossa participação. Como é que você está vendo a formação do governo e o que vem depois na sua avaliação?
Então, eu estou bastante contente com a montagem do governo, mas eu acho que nós ficamos devendo um pouco, como sociedade, como organização de classe, né? Principalmente nós do agro. Eu acho que o presidente estava um pouco à nossa frente, né? Eu acho que nós sentimos um pouco de medo com relação à fusão do Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura. Em alguns pontos, me pareceu que o presidente estava mais
Ousado.
ousado do que os setores em geral estavam. E isso, me parece, ficou bem claro no Ministério da Justiça, onde ele conseguiu, com muito arrojo, né, implantar tudo o que ele queria. Por quê? Porque ele encontrou alguém preparado e conhecedor do assunto que, ó, tenho carta branca, eu vou fazer um super Ministério da Justiça. Ninguém esperava isso, né? E eu vejo esse mesmo preparo no Ministério da Economia.
Vamos
Também
nessa.
encontrou alguém, uma âncora ali, preparado, conhecimento, conseguiu desenhar muito bem. Me parece que em outras áreas muito estratégicas faltou alguém muito preparado para assumir o comando e aí acabou que ele teve que recuar em alguns momentos. Obviamente que isso.
Comando em quê? Na área econômica ou na área de governo?
Não, vamos lá. Eu me referi aqui na área da Justiça,
Ah,
Ministério
sim.
da Justiça, Ministério da Economia, da Fazenda. Encontrou respaldo, né, em alguém para fazer uma estruturação muito bacana e moderna. Coisa que, de repente, não tenha encontrado em outros ministérios. para ser mais arrojado. É óbvio que isso não desmerece em momento nenhum o ministério que ele está formando. Eu acho que ele surpreendeu, principalmente a toda a imprensa chapa branca brasileira
Não, a
nessa
sociedade que está
montagem.
muito conformada, inclusive esse é o tema, a gente vai chegar já já, porque a população brasileira votou nele, mas gostaria que ele fosse aquilo que sempre foram os políticos. Não, ele foi eleito, seu discurso inicial disse: vou mudar os paradigmas da nação. Nós não vamos subverter, nós não vamos fazer uma anarquia, nós vamos implantar aquilo para o qual estou sendo eleito, para o qual vocês me votaram em mim. E me parece que a população não está preparada. Então, a minha colocação que sempre faço, professor Dejalma, é a seguinte: preparem-se, porque o Brasil mudou. Mas mudou não o Brasil que está lá fora, não, mudou você, mudou a mim, mudou o professor Dejalma. Ou a gente leva a sério essa questão, ou todos nós sofreremos. Isso é uma segunda colocação. Primeiramente, eu quero atualizar a situação hoje, com a surpresa da mídia chapa branca, como você fala, da colocação de cinco generais no comando duro do governo, né? Onde não é só o vice-presidente, o Mourão, mas assim, acho que a figura mais emblemática é do general Campos Cruz, né? Com aquele sorriso do general, né? Um homem sério para fazer interlocução com o Congresso, com os políticos, e os políticos estão de bico calado, ninguém critica, morrendo de medo, evidentemente. É um governo militar, professor Dejalma?
Não, obviamente que não. Não, 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 absolutamente. Inclusive já com declarações do Vilas Boas de que isso
General
não se
Vilas Boas.
misturaria, né? Então essa preocupação não existe. Ele está cercando de pessoas, primeiramente, de confiança,
Sérias?
e que estudaram na universidade. Eu gosto dessa colocação, tá? Profissional precisa ter formação básica de altíssima qualidade, senão ele não consegue ter visão de sistema, senão ele não consegue ser organizado, cumprir agendas, ter planejamento estratégico, enfim. E ele está cercando de profissionais que estudaram em ótimas universidades e academias, no caso. Óbvio que eu imagino que isso traz uma fortaleza para o governo, vai diminuir a quantidade de escândalos, de enfim, prevaricações e tentativas de, enfim. Mas isso é bom, mas também deve criar alguma dificuldade na articulação política,
Na aprovação de projetos na
aprovação de
Câmara.
projetos. Agora, alguma dificuldade, porque aí, pegando a sua introdução, João, eu acho que aí nós vamos novamente ter um papel, nós como sociedade, como eleitores, como cidadãos, vamos ter um papel fundamental. O eleitor brasileiro vai ter que estar preparado para mensalmente ir para as ruas se for necessário, porque o Congresso responde à pressão popular.
Então você colocou
E
sim.
aí me parece que é o seguinte, o presidente Bolsonaro não está fazendo articulação política com partidos, mas sim com bancadas temáticas. Está escolhendo pessoas preparadas, sérias e organizadas, até que se prove o contrário, mas também está tranquilo e já colocou isso nas negociações, nos convites, que se necessário vai desligar e não vai ter problema nenhum. Ok com isso? Ok. É óbvio que isso não vai ser suficiente, na minha opinião, para melhorar aquele congressista, aquele deputado, aquele
Da velha
senador que é
política.
vigarista.
O vigarista, o
O
picareta da velha
vigarista, ele
política.
não vai se transformar num cara sério,
Meu amigo.
patriota, agora, porque tem gente séria lá no Palácio Presidencial. Entretanto, e tanto que farão, estão demonstrando do que pode ser capaz, na articulação com a STF, a questão daquela negociata nada republicana entre o STF e o Temer para aprovar
Esse aumento.
esse aumento em troca de bom,
Está
não
todo
pode,
mundo
isso não é
fazendo.
republicano, pelo amor de Deus. Então essas coisas vão
É um
continuar.
governo de compadres,
Esta
compadrinho.
tentativa, ela vai perdurar no futuro Congresso, quem sabe com menos força. Mas as aprovações do novo governo virão por força popular.
Então,
E aí é a minha preocupação, João, é a seguinte: deixa uma pergunta. Nós estamos preparados para dar respaldo às reformas ou nós fomos analfabetos políticos quando votamos num presidente honesto que escolheu como economista-chefe um liberal?
O que o professor Djalma está nos dizendo é o seguinte: nós continuaremos sendo infantis ou vamos nos transformar em adultos, cidadãos adultos, responsáveis pelos nossos atos e partícipes das decisões que nós tomamos, cujo representante está tomando decisões em nosso nome. Então, assim, o professor Djalma está dizendo que preparem-se, essa acho que é o primeiro recado que nós estamos tirando aqui dessa nossa conversa com o professor Paulo Djalma Zimmer, preparem-se para voltar às ruas. É isso, professor
Djalma? Para apoiar, não para chorar.
Ou para evitar ir às ruas para chorar.
Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Quando eu falo para vamos para as ruas para apoiar, para exigir, não do presidente, mas de quem tem que fazer reformas. Porque nós elegemos, está bem claro, que nós elegemos um governo reformista, que reforma a economia, que reforma o serviço público, né? Que reforma a segurança e que privilegie educação, saúde e segurança.
Tá? Vamos deixar aqui um...
Que então... privatize. Então é o seguinte, agora, as equipes que o presidente está escolhendo para trabalhar, elas têm essa bandeira. Nós, eleitores, cidadãos, temos o compromisso de dar respaldo para isso. Que senão vai ser uma irresponsabilidade. Ou quando eu falo que nós temos que ir para a rua, para dar apoio a esse projeto. Se você se omitir, ou se você for oportunista e na primeira medida que não vier, no nosso caso do agro...
Seu agrado!
Do meu agrado, do meu subsídio,
sobre isso que eu
porque
quero
não
falar.
Abateu, ou não perdoou uma dívida, porque... Não, não foi para... Essa mudança, João...
Não foi assim.
Não foi para isso.
Então,
né?
Assim, o que nós estamos fazendo agora, nesse instante, professor Djalma, é deixando claro uma divisão na concepção das pessoas do nosso Brasil de hoje. Tem aqueles que concordam, lutam, que eu acho que é o nosso caso, para que as reformas sejam implantadas. Foi por isso que nós nos envolvemos e votamos. Tem os que são omissos, tanto faz, votamos ele que se vire, tá aí, pá, mas também está prontinho para pular para o outro lado, para cobrar, para apontar o dedo. E o pior deles são os aproveitadores de ocasião, os que estão sempre ali plantão, esperando ganhar uma vantagenzinha por ter apoiado o ciclano. Esse é o perigo.
Esse é
a quinta coluna que está infiltrada no meio dos brasileiros autênticos.
E que se infiltra em qualquer setor, em qualquer governo, em qualquer momento. Então, eu acho que o recado que as urnas passaram foi bastante claro, mas certamente ele não se faz representado plenamente no Congresso Nacional.
Então, aí você percebe que o embate vai ser lá, né, Paulo?
Vai ser lá, porque você tem uma república velha, nova, enfim, todos os...
Com maus costumes,
né? Onde se trouxe todo aquele jeito...
Canalha
de ser. desde o reino português.
Pois é.
Né? Isso tá presente na nossa... Na nossa república,
na nossa,
né?
Cultura.
Nossa cultura. E, obviamente, que as urnas passaram uma mensagem diferente. Mas tem muito, muito voto que foi ainda, de certa forma, mal dado, né? No sentido de que acabou-se... O cara votou num presidente com uma visão conservadora, nos costumes e liberal na economia, mas escolheu para deputado federal um populista, um esquerdista, um sindicalista. E isso, obviamente, e o pior de tudo, João, é que tem muita gente que se acha liberal, que se considera de direita na política, né, no Congresso Nacional, mas que age nos seus costumes e nos seus projetos como seria um legítimo... assessor do Kremlin no passado.
Nós vamos falar
que têm uma ideia completamente distorcida das coisas. E isso é preocupante. Esse cara vai mudar de ideia para um lado ou para o outro em função das ruas. Das redes sociais.
Maria vai com as outras. Mas assim, ó, daqui a pouco a gente vai entrar na discussão da cultura socialista impregnada dentro do nosso país, que nós estamos precisando exorcizá-la. Mas antes vamos falar sobre as ferramentas que o Jair Bolsonaro tem nas mãos para enfrentar esse perigo que você está antevendo, que é um embate até meio natural, mas se a gente tivesse na política anterior. Esse enfrentamento com o Congresso, com as armas que se tinha anteriormente, tinha que fazer governo de coalizão, tinha que chamar o cara no pé de conversa, tinha que fazer a tal da negociata que o Jair disse que não vai fazer. Muito que bem. Além de você dizer que, em dado momento, ou nas últimas consequências, a população, a sociedade vai ter que ir às ruas, eu digo que antes não vai ser necessário isso, porque ele tem uma ferramenta que só ele tem, que é a comunicação dele, que eu considero, depois da vitória, um cara com um aparelho desse daqui, né, com um aparelhinho desse, e um filho dele, como eu tenho aqui, meu filho Daniel aqui, conquistou uma nação. Meu Deus do céu! Então, esse cara é um mestre em comunicação. E esse aparelhinho aqui nas mãos dele enfrenta qualquer congresso canalha que aparecer pela frente. Por quê? No primeiro embate que tivermos, professor Djalma, na questão da Previdência, se começar a imperar o toma lá, dá cá, o corpo mole, a safadeza e a sacanagem, ele vai para a mídia social, como ele faz brilhantemente, junto com aquela mulher, a tradutora de Libras, e vai dar nome aos bois, ao fulano, ciclano, pá, 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 com as consequências que ele tem uma caneta nas mãos e 5 generais nas suas costas. Então, assim, as pessoas não se deram conta, professor Djalma, que as coisas mudaram. Então, assim, nós não vamos nos sentir acuados, temerosos e preocupados, porque os caras vão fazendo bico, biquinho. Biquinho coisa nenhuma. Nós estamos à beira de uma crise interna, política e econômica, com uma outra batendo as portas lá fora. Então, vamos levar essas coisas de uma forma direita. Tá certo, professor Djalma? Você acha que não é isso?
Não, é isso. Mas me perdoe, assim, quando eu falo ir às ruas, eu estou colocando as redes sociais nesse
sim,
jargão.
Sim, são elas.
Né? Agora, é óbvio que isso, as redes sociais fazem um bom trabalho, mas chega um momento que eu preciso colocar
o corpo na jogada.
A Avenida Paulista e sim, a Esplanada dos Ministérios na jogada, né? Agora, sem dúvida, essa comunicação escrita que ele está usando, isso é importante, porque é um Twitter, né?
O Trump ganhou, ele ganhou.
Não tem, está lá escrito, foi isso que eu disse, está aqui, interprete como quiserem, né? E eu acho que isso é importante.
Para responder só a primeira fase da nossa conversa, professor Dejão, para depois a gente entrar nessa questão do entranhamento do socialismo na sociedade brasileira. Enfim, como é que você vê o cenário daqui para frente? Muito preocupante, angustiante ou com muita esperança? Como é que você define?
Olha, para quem nunca votou com alegria para uma eleição presidencial, eu só posso estar radiante agora.
Né? Feliz.
Feliz da vida. Né? Agora, isso não quer dizer que os dias serão maravilhosos, mas finalmente nós estamos vendo esperança, né? Principalmente, né, quando você vê alguém que é sincero, alguém que... Uma coisa que me chamou a atenção ontem à tarde, eu tive um tempo e passei a acompanhar o processo no STF, né, de votação do indulto do Temer. E assim, me chamou muita atenção, e aí eu digo que os tempos mudaram de fato. O presidente da República se manifestou, o presidente eleito, o Jair Bolsonaro, se manifestou antes do início dos trabalhos no STF, no Twitter, dizendo que tudo bem, votem, mas ainda que haja indulto, será o último, ponto. Isso, para mim, é muito significativo. Por quê? Nós nunca tivemos um presidente da República sem medo de se manifestar. Nós sempre tivemos lá na cadeira, por exemplo, um oportunista que esperava a reação das redes sociais, que esperava os comentaristas na televisão, que esperava todos os seus aspones falarem, né? Reunia todo o seu conselho político e no último momento, quando já estava tudo assim precipitado, ele vinha a público dar a sua opinião. Não concordo com isso. As pessoas precisam ter opinião, elas precisam manifestar a opinião, e eu acho que essa é uma característica interessante do próximo presidente. Se manifestar antes, pautar algumas coisas, e, enfim, respeitando, obviamente, a Constituição, mas isso são sinais de que, pelo menos, finalmente, teremos alguém nos representando.
O Paulo Henrique, de Patos de Minas, Minas Gerais, manda uma pergunta para você, professor Djalma. O que você acha que o Brasil vai viver, se vai ser um progresso ou vamos voltar aos tempos de militarismo?
Olha,
O que seria e o que teríamos de reflexo para a pecuária e a agricultura?
Então, Paulo Henrique, obrigado pela sua participação. É uma linda terra, Patos de Minas, né? Não, militarismo não tem mais espaço para isso. É que nós estamos confundindo algumas coisas, Paulo. Tem uma frase que rodou muito na internet nos últimos dias. Hoje, cumprir uma ordem, seguir uma regra, é sinônimo de ditadura, de autoritarismo. Não, nós nos embebedamos com uma democratite. Nos embebedamos com uma falsa democracia. Democracia chama ordem, democracia chama respeito, chama organização, chama planejamento, consideração com o próximo e respeito principalmente com o que é público. E se a gente considerar estes adjetivos que eu coloquei aí para uma democracia, nós nunca tivemos democracia. Eu não vivi democracia, então, na minha vida adulta, porque eu não vivi nada disso na década de 90 e nos anos 2000. Eu não vivi nada. Então não me parece que nós tivemos democracia aqui. Tanto que, quando a gente agora se coloca favorável à ordem, à organização, planejamento, estratégia, respeito com o que é público, né? Soa o quê? Isso é militarismo? De forma alguma.
Respeito à res pública. Coisa pública.
Exato. Mas não tem espaço para isso. Os militares demonstraram muito claramente que eles não têm nenhum objetivo
não são mais
político
militares.
E poder. Não, os que estão
reserva,
no governo, sim. Não, mas
eles
eu quero voltar,
reserva.
João
eles
Batista.
Estão, entre aspas, aposentados, com uma qualificação, foi por isso que eles foram escolhidos.
Fazendo.
Primeiro, por ser parceiros de confiança do presidente. Segundo, por ser cumpridores de ordens e determinação e planejamento. Terceiro, porque são estudiosos.
Quarto, porque não fazem prevaricação.
Então, assim, foram escolhidos a dedo por serem os melhores.
Aí,
e a farda já está aposentada.
Aposentado.
O militar está lá na caserna. Que
mas
é o general, comandante das Forças
sem
Armadas.
Sem dúvida, que não está se misturando em nada com isso.
Então, assim, são pessoas formadas. Entendeu?
É muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, onde os militares se lambuzaram no poder.
E o compromisso de cumprir com a res pública. Colocaram general. Olha, isso para mim foi muito importante. Nunca, como o professor Paulo Djalma disse agora, que nunca esperava ver isso em vida, eu nunca esperava ver isso, um general comandar o SECOM. Secretaria de Comunicação, que divide as verbas publicitárias do governo, que são enormes, bilionárias.
Muitas delas
necessárias. Por que o general? Sabe por quê, Paulo? Porque ele vai destinar a verba para o veículo legítimo, aquele que tem audiência e tem a necessidade daquele... Que o governo vai ter necessidade de veicular aquela sua mensagem naquele veículo. Não é mais porque é a Rede Globo, porque é o jornal A Folha de São Paulo, que é amigo do governo... A impressão que eu tenho, a mensagem que o Jair me passou, é que é para valer.
Mas sem dúvida. Deixa eu pegar dois pontos que eu achei muito oportunos. Primeiro, voltando para a questão do militarismo. A maior oportunidade que os militares tinham, se quisessem flertar com algum golpe, foi na greve dos caminhoneiros. Isso ficou muito claro, que ali eles andaram corretíssimos. Eu fui daqueles que me manifestei no sentido de baixar a bola do movimento, de que o movimento estava sendo usado, e nós estávamos há alguns meses de uma eleição presidencial, e que isso devia ser respeitado, e que não era o momento de derrubar governo, esse tipo de coisa. E nos militares foram criticados naquele momento por não se manifestarem. estava tudo pronto para fazer, para tomar o poder. E ali ficou a grande mensagem que saiu da greve dos caminhoneiros, foi essa: os militares defendem os poderes republicanos.
Defendem a Constituição.
A Constituição. Eles são
os guardiões da Constituição.
E nesse próximo governo, o respeito a isso será maior ainda, porque ele vai começar dentro do Congresso, do Palácio do Planalto. Ali que ele vai acontecer. Então, esse é um ponto sobre militarismo, né? Um ponto que eu gostaria de deixar marcado, assim, que me tranquiliza muito com relação a essa questão dos militares. E eu me empolguei tanto falando nele que eu acabei esquecendo de um outro ponto da sua conversa, que você terminou falando.
Que os generais são disciplinados, formados para isso, e são da caserna. Quer dizer, não são da caserna, foram aposentados. Então, assim, são os profissionais especializados que foram chamados por Bolsonaro para auxiliá-los. Porque eles são, não são mais da ativa, simplesmente assim.
Sim, é um outro ponto que eu...
Mas eu acho que você está devendo ao Paulo Henrique, de Patos de Minas, a segunda pergunta: qual seria o reflexo para a pecuária e a agricultura? Esse é um bom tema. O que vai acontecer com a pecuária e a agricultura no governo Jair Bolsonaro?
Olha, é um bom tema. Vamos lá, deixa eu abrir um pouquinho isso aí, né? Nós vamos ter uma grande mudança, quem sabe a maior inflexão da nossa história na chancelaria, né? no Ministério das Relações Exteriores. A maior guinada que nós vamos ter é essa, uma guinada assim, menos ideológica. O Brasil finalmente vai se relacionar com todos os países, e isso envolve uma aproximação dos americanos e com Israel, né? Com países com os quais nós fomos educados e ensinados a ter preconceito, né? E tem mais uma questão que vai envolver a mudança da embaixada para Israel, que vai mexer alguma coisa, né? Então, projetar os reflexos disso na cadeia produtiva agropecuária é um pouco difícil, né? E a gente tem que cuidar para não ser muito leviano, porque senão a gente começa a criar dificuldade, né? Primeira pergunta que a gente precisa fazer: por que que esses países compram da gente? Porque gostam? Porque tem um viés ideológico? Ou porque nós temos um produto de altíssima qualidade?
E de bom preço.
E do menor preço do mundo.
É a terceira opção. Não tem nada de bonzinho.
Não existe país no mundo com capacidade para produzir alimentos de qualidade a um excelente preço como o nosso, que faz abate conforme o árabe quer, enfim. Óbvio que isso tudo vai ser colocado à mesa, né, para discutir ali na frente. Então, se nós perdermos alguma coisa, é possível, você tem um chanceler bom lá, vai negociar, vai acertar, vai isso aqui. Mas, de outro lado, nós não conseguimos, se a gente não sabe exatamente o que nós corremos risco de perder no mercado externo, nós também não sabemos dimensionar exatamente o que nós vamos ganhar no mercado externo, recebendo, e no mercado interno, recebendo tecnologia de Israel e nos aproximando dos americanos quando eles estão querendo melhorar a relação deles com países mais liberais, né? Então, é um pouco, na minha opinião, um pouco prematuro eu ficar com medo disso, né? Então, esse é um ponto. Agora, daria para abrir outro capítulo que envolve a questão da segurança para se produzir, da segurança para se fazer um investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 4 anos nós vamos ter um respeito como nunca se teve nesse país, a propriedade, né? Que é algo que nós não tínhamos mais.
Não vai ter mais invasão.
Não vai ter. Vai ter protesto, vai ter passeata, mas que eu
vai
acho...
Vai ter choro e ranger de dentes.
Exatamente, mas que vai ser logo resolvido, porque vai ter uma ordem do outro lado, né? Coisa que nós sempre tivemos muita intromissão do poder executivo nas polícias. E aí, Então, assim, nós vamos ter mais respeito. A questão ambiental está bem resolvida, a legislação está aí, ela vai ser cumprida, só que nós não vamos ter tanta omissão na hora de conseguir uma licença, alguma coisa assim. Né?
Professor Dejalma, vamos deixar bem claro aqui que as pessoas não entenderam ainda, e a gente aproveita essa resposta feita pelo Paulo Henrique de Patos de Minas sobre o futuro da pecuária e da agricultura. Como disse o professor Dejalma...
Mas acho que nós vamos explorar um pouco mais isso aí.
Sim, mas assim, essencialmente é uma nova administração sem invasões, com relações exteriores. Vamos ter Israel transferindo tecnologia para fazermos o Nordeste o grande celeiro de alimentos do mundo, que vai ser o Nordeste brasileiro. Vamos resgatar o Nordeste com as tecnologias de Israel. Mas, essencialmente, o que acho que o produtor que nos ouve, Paulo, precisa entender o seguinte, e aquela batendo naquela mesma tecla, nós mudamos o país está mudando. E aquela história de que vale tudo para o vizinho e não vale para mim, tem que valer para ele também. Então, assim, se o produtor está achando que no governo Bolsonaro ele vai nadar de braçada, que ele vai ter todos os, aspas, os direitos protegidos, ou seja, é só chorar que vem dinheiro, é só chorar que vem subvenção, é só chorar que vem apoio, e em detrimento das outras camadas sociais do nosso país, pode esquecer. Os generais estão no comando duro, essencialmente para dizer não. Nós temos um orçamento a cumprir e não tem choro e vela que sustente a negação disso.
Então, muito bem colocado, e aí nós precisamos ter um amadurecimento muito grande.
Precisamos ser adultos.
Eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que é uma brincadeira, assim, eu peço até desculpas antecipadamente, mas eu digo que o brasileiro ele é capitalista selvagem com o dele e é comunista com o público.
Ele quer passar a dívida dele, o prejuízo.
Então, a gente precisa se disciplinar para isso. Nós somos vítimas nessa questão, porque pelas escolas, por tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa se disciplinar.
Um dia nós vamos conseguir fazer com que as pessoas aprendam a fazer hedge e dizer que a sua atitude de proteção dos seus preços é uma decisão que você toma e não o governo.
Nós fomos enganados por muito tempo, isso, achando que o governo pudesse ser provedor. Na verdade, se você acha alguma coisa cara, passe ela para a responsabilidade do governo, que aí você vai entender exatamente o quanto cara e ruim ela vai ficar. Então, assim, quando a gente fala num país moderno, num país com economia liberal, num país com menor regulamentação, a gente não está pregando descumprimento de regras e anarquia. O que está se pregando é liberdade dentro de normas, de boas práticas, vamos colocar assim, de patriotismo, de respeito, é mais ou menos assim, nós vamos apostar menos em fiscalização e mais em certificação, né? Então nós vamos, o cidadão não vai ser visto como um culpado, vai ser visto como um parceiro. E agora, obviamente, que qualquer transgressão, eu acho que vai ser, a responsabilização vai ser muito maior a partir de agora do que era antes. Né? Nós vamos ter, assim, na prática, nós vamos ter, teoricamente, mais facilidade em conseguir um financiamento se nós tivermos
crédito,
garantias e crédito. Né? Nós vamos ter muito mais facilidade e rapidez e agilidade em ter uma licença ambiental se nós seguirmos as regras ambientais. Então, todos nós temos que, todo produtor precisa se preparar para ser mais responsável ainda, mais ágil, mais rápido, né? Porque ele vai certificar processo, ele vai ser mais transparente com o banco, né? Com a sociedade, com o meio ambiente. E isso vai agilizar. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer, ou que vai ser abrandado. Né? Eu não vejo dessa forma. E também pelas escolhas que se fez nos ministérios, também não entendo que seja o pensamento palaciano. Né? O pensamento vai ser ordem e progresso, desburocratização, agilidade, enfim.
Vamos entrar no capítulo que é o entranhamento do socialismo na nossa história, nas nossas vidas, que está vigendo aí pelo menos há mais de 50 anos. Eu tenho isso como experiência própria. Por que eu digo isso? Porque Uma coisa que a gente deve esperar e cobrar do Jair Bolsonaro é que ele assuma e divida conosco os prejuízos causados pelos governos anteriores, principalmente pelo lulopetismo, mas que ele diga que aquilo foi causado porque nós permitimos que fosse causado. O PT não está sobre nós, não está entranhado no Brasil, por um mero acaso, porque nós permitimos, nós concordamos.
Sem dúvida.
Eu queria saber da sua experiência com o socialismo, porque você foi um dos professores de uma universidade federal que se antepôs, se levantou contra isso, quando o normal era ser socialista. Como é que foi a sua experiência, Paulo?
A minha experiência com o socialismo, bem claramente, bem
simples,
né, resumidamente, é como vítima, porque eu nunca flertei com ele.
Vítima?
Como vítima. E a maioria dos brasileiros também é como vítima, né? Mas nós não podemos esquecer que muita gente votou na esquerda e achava que o PSDB era de direita. Então, como vítima, sim, mas é importante. Quando a gente não tem muita informação, a gente compara as coisas, né? E eu sempre comparei na universidade, nos ambientes que eu estava, a atitude das pessoas, como elas encaravam as coisas, quando não estavam fazendo política ou quando não estavam dando discursos, né? Quer dizer, como você encara a sua vida? Você é um exemplo para mim. Agora, qual que é a sua visão política? E aí você, não sei se você está me entendendo, mas sempre fiz as minhas escolhas baseado numa lógica de exemplo, né? E por isso que eu falo que a minha experiência com o socialismo é de vítima, porque eles nunca conseguiram me convencer, ainda que eu tivesse nascido numa família humilde do interior, pequenos produtores rurais, eu nunca flertei nesse lado aí, né?
O nosso desconforto, para não dizer uma palavra mais forte, é de ver a burocracia e o atravancamento do progresso ou da evolução, que a gente querendo ir para frente e os caras atravancando, querendo sindicalizar todo mundo, querendo dominar todo mundo. Da minha parte, Paulo, eu entrei na agricultura exatamente por entender, naquela época, quando eu passei a cuidar 24 horas da minha vida da agricultura, por entender que aqui era um bastião de defesa da democracia, porque eles não conseguiram, mas embora tentassem fortemente, dominar os agricultores.
Então,
e essa independência dos agricultores que me atraiu, e foi através da Frente Parlamentar da Agropecuária que nós fizemos o impeachment da Dilma, desalojamos o PT do governo, fizemos a transição com o Temer, sim, era o que tinha que fazer dentro da legitimidade e da Constituição, e foi também dentro da FPA que se escolheu o Bolsonaro para nós apoiarmos. É o que nós estamos no primeiro... O governo vai começar dia 2, né? Lembre-se, né? Parece que já está no poder.
Mas, João, o setor da economia mais liberal que nós temos é o agro. Pela liberdade que tem para produzir ou não produzir. Aliás, hoje a gente nem é mais tão livre, porque a gente tem que produzir para manter para não afundar, né? Pelo menos muitos dos produtores brasileiros. Agora, ninguém te regula a sua atividade, embora quisesse. Ninguém regula muito a atividade do produtor rural. Então, produtor rural, na essência, ele é um liberal. Ele é uma pessoa que toma conta.
O que é ser liberal, Paulo Dejão Azimia?
Ah, essa é uma pergunta, não tem uma pergunta
longa,
mais fácil
para
eu fazer? Não, eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas para falar
assim,
sobre
você
isso.
Você entende que seria uma colocação do sujeito como uma pessoa independente, cônscio dos seus deveres, assim, ele é o responsável pelos seus atos, não dá mais para transferir para o professor Dejalma, para o Estado?
Eu acho que é isso aí. Olha só, João, quando a gente defende essa ideia do liberal, e eu não ia fugir da resposta, mas só para não me colocar numa posição de um...
Economista.
De um, mas... E eu não sou anarquista também, mas... O nosso maior inimigo são os governos, especificamente no nosso caso, brasileiro, porque sempre foram péssimos governos, né?
Então é o estatismo o inimigo.
Exatamente. Você regula tudo, você engessa tudo, você tira toda a liberdade de quem quer trabalhar, quem quer produzir, quem quer se arriscar. E depois você vai lá, e para isso, aí você cria uma máquina de fiscalização, e aí você começa a aumentar os impostos para dar conta de todas aquelas regulamentações absurdas.
Né? Para sustentar o elefante.
Para sustentar o elefante. Então, eu sempre entendo assim, para que... Vamos fazer a seguinte pergunta. Quem melhor cuida do nosso dinheiro? É quem ganha o dinheiro ou quem, a quem eu passar esse dinheiro para administrar? Quem vai ter mais responsabilidade? Não, quem...
então, mais responsabilidade é quem ganha, então, quem luta agora.
Então, na minha análise de liberalismo, né, tem isso. Porque eu vou passar o dinheiro para um governo grande, descontrolado,
inoperante,
na essência sempre corrupto, se esse dinheiro pode ficar comigo e eu exigir menos do governo.
Isso, essa é a palavra-chave, porque as pessoas não se deram conta, quando a gente luta para diminuir os impostos, você também tem que diminuir as demandas.
Não, mas é exatamente, não, hoje a luta para diminuir os impostos está na estratégia de asfixiar quem está te matando. Quem está nos matando, quem nos rouba competitividade, é o poder público. Todas as esferas. Né? Poder executivo, na inoperância, na sem-vergonhice. E eu não estou generalizando agora, estou só falando de governo executivo, na burrice e omissão do legislativo e no, na omissão e prevaricação e coisa do poder judiciário. Então, isso fica claro no orçamento dos estados, quando pega um estado como o Rio Grande do Sul, quebrado há muitos anos, e você tem uma parte da arrecadação direcionada para o poder legislativo, outra parte para o poder judiciário, e o executivo com salários todos atrasados. E sobra dinheiro lá nos outros poderes e ninguém tem sensibilidade de como o poder executivo, ou seja, são um bando de oportunistas. Então, por que nós vamos passar cada vez mais dinheiro
para o Estado,
que é completamente descomprometido?
Para ele não sufocar.
Para ele não sufocar, então fazer o contrário. Não se aumenta mais imposto, nós vamos lá, sufocamos o Estado. O que o Estado vai fazer se ele diminuir a arrecadação? Ele precisa fazer reformas, ele precisa se corrigir, ele precisa se reinventar. É isso que nós estamos fazendo hoje. A briga por não aceitar aumentos de impostos é exatamente para exigir o regime do Estado.
Dois exemplos básicos.
E aí o Estado vai ter que escolher, João, ele vai ter que escolher as prioridades. É isso que a gente quer. Priorize. E ninguém é contrário à saúde, educação e segurança. Agora, nós somos contrários ao Estado se meter onde não precisa. Porque em todos os outros setores, a iniciativa privada é muito mais eficiente e vai assumir o risco. Por isso nós temos que reduzir impostos, para que nós, a sociedade privada, fique com o dinheiro. Mas para isso, a gente precisa parar de pedir do governo. Porque toda vez que eu peço alguma coisa para um deputado, eu estou autorizando aquele deputado a fazer uma mudança na lei, a buscar um dinheiro para me satisfazer. E o que vai acontecer? Então, ele vai arrecadar 100 e vai te devolver 30, o resto vai ficar no sistema. Então, não é melhor a gente botar os 30 onde que a gente quer e ficar com os outros 70? Isso é liberalismo, do jeito bem...
Bem explicado.
Bem explicado.
Eu vou dar dois
bem
exemplos.
Simples, quer dizer.
Eu vou dar um exemplo de dois exemplos do antiliberalismo, então. Exemplos práticos. Tem um político lá no Mato Grosso que está botando outdoor nas cidades, pedindo apoio da população para aumentar os impostos.
Que cor que é o outdoor mesmo? O outdoor é que cor mesmo? Ah, você lembra?
Não sei dizer.
A chuta?
Deve ser vermelho.
É vermelho.
Muito bem. Aí, então, a minha primeira proposta nesse exemplo prático é tirar o salário dele. Já que você quer diminuir, quer contribuir, pega o seu salário, tá certo? Porque aí eu vou trabalhar, vou pagar menos impostos para sustentá-lo. Ele que vai trabalhar também. Né? Pare de viver dos impostos. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, que eu convido a você que está chegando agora de Guarapari, de ir a São Paulo, como eu fui ontem, pegar a Marginal Pinheiros às 7 horas da noite e ficar num congestionamento maluco. Depois de 1h35, você passa no local causador do congestionamento. E você vai ver uma ponte de concreto que caiu 1,5 metros. Está lá, Paulo. Você passa ao lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo, tem uma ponte que está em uma defasagem de 1,5 metros. Você fala assim, meu Deus do céu. É para isso que a gente paga impostos? Para o Estado entregar isso para a gente? É isso que nós queremos para os nossos filhos e netos?
Os impostos estão indo todos para pagar funcionário público, descomprometido para fazer projetos que depois dão errado. Você vai ver esse baile daquele viaduto, você vai ver quantos meses aquilo vai demorar.
Ou devemos chamar os japoneses, que uma semana resolve.
Não, já teria resolvido, né? Já teria. Mas vamos voltar para o Mato Grosso e para a questão liberal e de impostos. Vamos. O Mato Grosso fez tem um exemplo bacana. Lá agora nós temos um deputado querendo taxar o agro, né, irresponsavelmente. Mas o Mato Grosso, acho que, vamos falar do FETAB 1, do FETAB 2?
Que absurdo.
Esse é o maior exemplo de que não pode dar dinheiro para governo, porque o dinheiro não volta. Quando se criou o FETAB, a legislação foi bem clara para a função, para onde que esse dinheiro seria aplicado. E agora o pessoal tá desistindo disso exatamente porque o dinheiro foi desviado, ainda que fosse uma rubrica bem especificada. Agora, você imagina, simplesmente, olha os ICMS, olha essa questão dos combustíveis, João. Diminuiu quase 40% na refinaria e nos postos não diminui. Por quê? Sacanamente, os estados, eles calculam o ICMS sobre um valor referencial por mês, não é sobre o valor da bomba. Você pensou que é absurdo? Por que esse ICMS não é calculado sobre o valor da nota fiscal? Se baixar 10 centavos, vai baixar o ICMS automaticamente. Mas não é assim, sacanamente, sabe por quê? Por isso faz, já que o imposto é alto, por que, que o cara da bomba vai diminuir o valor, vai fazer uma promoção? Por que, que ele vai fazer? Não vai fazer, porque o governo não está descontando o ICMS, ele está baixando para aumentar o serviço, para ter que contratar mais um frentista, porque o imposto ele vai pagar o mesmo. Então essas armadilhas aí são coisas de Estado. São coisas de governo. E nós, obviamente, que nós vamos precisar de governo sempre. Mas, eu sempre digo, é melhor lidar com ovelha do que com touro. Então, vamos diminuir o tamanho do Estado.
Diminuir o tamanho do Estado, porque assim, né, Paulo?
E vamos ficar com o dinheiro do imposto, uma boa parte no nosso bolso.
Porque a gente faz o que quiser.
Agora, obviamente, dinheiro. Que isso vai fazer com que eu tenha que pagar um pedágio, eu tenho que contratar algum serviço que hoje, teoricamente, ele seria público, mas que não é entregue. Tudo bem, vamos fazer isso.
Professor Paulo Dejalma Zimmer, nós estamos encaminhando para a reta final da nossa entrevista. Nós temos dois momentos ainda. O último momento a gente vai deixar o espaço para você se dirigir, fazer o seu recado conforme você quiser se dirigir para quem. Normalmente a gente considera que o recado tem que ser aos jovens, que é o nosso futuro. Mas antes, para encerrar aqui é o nosso tema, perspectivas do Brasil com o governo Bolsonaro, como é que você vê o futuro para a agricultura e pecuária? Qual é o seu fecho dessa ideia? Como é que você vê o futuro? Vai ser melhor? Vai ser sofrido? Nós vamos nos arrepender ou vamos nos ficar felizes com esse momento de reconstrução do país?
Nós vamos... depende de que lado a gente está nessa história.
Não, estamos do lado que fez a coisa certa.
Sim, mas esse lado que fez a coisa certa, se a gente voltar para o nosso início do programa, ele está dividido entre pessoas que votaram conscientemente num liberal, no conservador, ou votaram porque não tinha outra opção e não gostam muito do liberalismo. Então, nós vamos passar, João, por um período de muita mudança. O mundo vai mudar, está mudando. Nós estamos uma mudança.
Mas vai ser com dor ou com alegria?
Pois é, quem estiver mais preparado nessa onda, quem estiver mais organizado, que vai ter condições de que está hoje com um negócio mais organizado, certamente vai viver uma onda bacana, mas eu imagino que... vamos falar de agricultura, né? Eu acho que a gente está muito defasado na questão do profissionalismo com os números nos nossos negócios. E hoje a maior parte das propriedades rurais não sabe se está ganhando dinheiro ou não. Isso é muito grave. E aí nós temos uma economia que veio há décadas sendo regulamentada, e aí como é que fica, acaba tendo vantagem quem tem uma estrutura maior e quem consegue driblar isso melhor. E quem é menor acaba tendo uma falsa impressão de que está indo bem. Eu acho que, certamente, a nossa economia vai se diversificar, vai ter que se diversificar, e alguns vão ter que fazer essa mudança de soja para uma outra cultura, enfim. Eu não estou conseguindo enxergar isso com muita clareza, certamente. Vai ter outros profissionais aí que
conseguem. Mas o Brasil vai mudar.
Vai mudar demais, né? Vai mudar demais. Então, e essa aproximação, voltando lá para o início, com Israel e com os Estados Unidos, para mim ela é muito interessante, porque se de um lado a gente possa ter alguma dificuldade com exportação de commodities, nós vamos ter um mercado mais de valor agregado um pouco maior, mais acessível. E isso vai fazer, tem que provocar, isso deve estar no horizonte da equipe econômica, uma reindustrialização do país, alguma coisa nesse sentido, para absorver esses 12, 13 milhões de desempregados. Enfim, para isso nós precisamos reinventar algumas coisas. Então ninguém é obrigado a exportar commodity a vida inteira. Nós temos que pensar, mas isso não pode ser por decreto, isso tem que ser natural.
Agora, natural...
Vai mudar muita coisa, João. Assim, só para ficar mais um ponto nisso aí, o que eu vejo muito, assim, nós estamos, as nossas atividades, elas dependem de muita eficiência de compra, de venda e de processos, certo? Quem hoje, numa propriedade rural, consegue ser bom em tudo isso? Ou quem faz mesmo, tá? Ou quem é muito grande tem bastante condições de contratar. Aí nós estamos lá falando de uma janela de plantio que teria que ser feita em 15 dias. Qual o tamanho da propriedade para eu ter o dimensionamento certo de máquina? Ou eu tenho uma máquina muito pequena, ou eu tenho uma máquina muito grande. Então, quando os números ficam muito ajustados, é difícil você se enquadrar no tamanho certo. Ou você tem muita estrutura, ou você tem pouca estrutura. O ponto de equilíbrio em HPs, em funcionários, em número de linhas de plantadeira, ele é muito... ele é difícil de chegar. Então, isso acaba jogando muita coisa nas mãos de grandes produtores. Porque você consegue dimensionar isso melhor.
Isso preocupa.
Isso preocupa, mas isso quer dizer o quê?
Exclui muita gente, né, Paulo?
Exclui ou joga para um outro setor. Ou setor não, para uma outra atividade. Quem sabe o MUA...
Ou por um outro patamar, né? Faz o cara subir.
Alguns vão subir. Quem sabe outros vão mudar de atividade. Nós temos muito potencial em outras atividades que a gente não dá a mínima. A produção de peixes...
Que cresce assustadoramente.
Exportação. Nós temos muita possibilidade de exportar outras coisas além de soja e milho. Isso vai depender dessa articulação no exterior, vai depender de um marketing muito bom na área ambiental. É isso que se quer. Nós somos muito bons ambientalmente, mas quem sabe tenhamos no mundo uma das piores imagens em termos ambientais.
Pois é.
Isso é problema de comunicação, isso é problema nosso também, de fazer toda essa preservação e aceitar que as pessoas venham e nos digam que a gente ainda faz tudo errado e é degradador, né? Então, isso tudo vai... Quando a gente conseguir botar ordem nisso aí, e uma comunicação séria... O que vai acontecer? Isso vai abrir novos mercados, quem sabe? Coisas que a gente não esteja vendo ainda. E aí vai fazer com que o cara, soja não está mais legal, mas eu vou ganhar dinheiro com peixe, eu vou fazer outra coisa aqui. Você tem que estar aberto para essas oportunidades, e aí eu acho que o governo pode fazer um trabalho legal, né?
Meu filho mais velho voltou da Coreia do Sul, o Frederico Olive, que faz o Marcas e Máquinas, aí numa roda de conversa com os coreanos, que é um país rico desse tamanho, que não tem agricultura, que não tem espaço, tem quatro fábricas de tratores. Aí os coreanos perguntaram para o Fred: escuta, como é que é lá no Brasil? Bah, 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 bah. Falei, deu algumas informações, os Estados Unidos em cima, nós aqui embaixo, Argentina, nada. Aí o cara perguntou para o Fred: por que vocês não são melhores que os americanos? Aí bateu na cabeça do meu filho: por que nós não somos melhores que os americanos? O que impede que nós não sejamos melhores? Então, em cima dessa pergunta que fica aí para todos, né? Eu queria encerrar a entrevista contigo, deixando espaço para você se comunicar com os nossos telespectadores, mas assim, uma comunicação direta, uma mensagem sua, um recado seu, professor Paulo Djalma. Como se você estivesse falando com seus alunos. O que você diria, o que você diz, o que você quer dizer para os seus alunos agora, diante de toda essa nossa conversa aqui no Notícias Agrícolas? Qual é a sua mensagem aos seus alunos?
Então, eu acho que nós vivemos um momento histórico, né? Tivemos eu quando paro um pouco para pensar nas circunstâncias e no que está diante de nós hoje, com um presidente que tem essa transparência, essa coragem de dizer que é honesto e de chamar pessoas como Sérgio Moro e Paulo Guedes para a sua equipe, eu acho, sinceramente, que nós não merecíamos tanto, pelo tanto de bobagem que a gente já fez e pelo tanto e pelo tanto que nós não nos preparamos para esse momento. Então, a oportunidade é muito clara, mas ela vai exigir muito de cada um de nós mudar também, esperar menos, ajudar mais. A pergunta tem que ser mais no sentido de que o que eu posso entregar para o país, para o nosso Brasil, como eu posso ajudar a valorizar essa palavra bonita que tem na nossa bandeira, que é ordem, e como eu posso fazer para que a nação tenha mais progresso. E isso certamente vai exigir muita mudança de cada apoiador desse projeto, né? As mensagens que vêm de Brasília são bastante claras, no sentido de que temos uma equipe madura, temos um presidente muito corajoso. E nós vamos entregar o mesmo para eles, ou daqui a alguns meses a gente vai começar a ser leviano e criticar e sair do barco, aí vai virar um caos mesmo. Então, eu não vejo, aliás, eu vejo um cenário muitíssimo lindo ali na frente, com muitas oportunidades, enfim, desde que a gente tenha persistência para levar esse governo adiante. Esse governo é de todos nós, ele não é um governo que vai sobreviver com eleitores descomprometidos.
Muito bem. Opiniões do professor Paulo Djalma Zimmer. A gente agradece a participação do Paulo Henrique, lá de Patos de Minas, que voltou aqui a agradecer. Espero a sua visita lá em Patos de Minas. Também deixamos aqui registrada a colocação do Douglas Zanata, que nós vamos responder em próxima oportunidade, lá de Primavera do Leste. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença.
Eu agradeço.
Pelo Agrícola, meu parceiro de luta, o professor que dá e queremos ouvi-lo sobre os 10 mandamentos
da produtividade.
Com qualidade, isso é muito importante. É. Paulo Djalma Zimmer, a gente agradece a sua participação, a gente agradece também a atenção de todos os nossos telespectadores. Voltamos com mais informações e entrevistas aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural, mas bem informado do nosso país. Vamos juntos e vamos em frente.